reunião da UIP é o controle da utilização de armas de destruição massiva, a necessidade de fiscalização em relação à utilização dessas armas, a situação dos deslocados e refugiados a nível mundial, com particular atenção para os deslocados e refugiados sírios nos países limítrofes, a questão do controle que os partidos políticos têm sobre os parlamentares e questões de conflito de parlamentares com os seus parlamentos, alguns parlamentares que arbitrariamente são afastados, outros a quem lhes é retirado o direito de expressão, de liberdade de expressão, e outras questões que são colocadas à UIP para sugerir a sua solução ou a intervenção da instituição em defesa dos direitos dos deputados.
Muito bem. E com relação à pena de morte também vai haver uma discussão, né?
Haverá uma discussão sobre a pena de morte, para a abolição da pena de morte a nível mundial, mas é amanhã, será amanhã, e é uma questão conexa, não está na agenda 2.
Em Angola, como é que é a questão da pena de morte, deputada Carolina?
A nossa Constituição é clara, não há pena de morte em Angola. Nós aderimos à Convenção Internacional contra a pena de morte e em Angola não existe a pena de morte desde a proclamação da nossa independência em 1975, que a pena de morte não tem enquadramento jurídico na nossa lei mãe, a Constituição.
Uhum. E os seus deputados não vão participar dessa mesa redonda, não, né, sobre isso?
Não, nós não iremos participar.
Pois não. A senhora falou sobre refugiados e mencionou a questão dos refugiados sírios, e Angola também tem uma experiência larga no acolhimento de refugiados, os próprios angolanos que saíram, congoleses que voltaram. Como é que está essa situação?
Nós temos, de facto, uma experiência remota dos anos do conflito armado, em que grande parte da população angolana esteve no estado de refugiado nos países limítrofes e não só. Por isso conhecemos bem a precariedade, as dificuldades e os cuidados e assistência especial que as populações refugiadas devem ter. Foi nesse sentido que nós hoje, na discussão em que contou com a participação do Alto Comissário das Nações Unidas para o Refugiado, o engenheiro António Guterres, Angola expressou a sua solidariedade para com as populações deslocadas e refugiadas da Síria para os países vizinhos e apelamos à solidariedade internacional para que a assistência e o apoio a essas populações seja efetivo e o mais urgente possível. Neste momento, com a pacificação do nosso país, com o fim do conflito armado há 12 anos, Angola está numa fase de franco desenvolvimento e de fortalecimento do processo de reconciliação nacional. Praticamente, refugiados que existiam nos países limítrofes, como a RDC, a Zâmbia e mesmo na Namíbia, têm vindo a regressar ao nosso país. Temos relações privilegiadas com esses países vizinhos e a situação de refugiados angolanos hoje já não é um tema na agenda política ou na agenda humanitária de Angola, uma vez que há políticas consequentes e realistas do governo para a integração dos angolanos que se encontram fora do nosso país. Também recebemos alguns refugiados e, com base no direito internacional, temos vindo a prestar assistência e atenção necessária, tendo em conta as leis em vigor no nosso país e a conjuntura económica e social que atravessamos neste momento.
Algum grupo específico de refugiados que Angola tem recebido nesse momento?
Não, praticamente não. Temos recebido fluxos interfronteiriços da RDC, sobretudo populações que são vítimas de conflito na RDC, nas zonas ainda sob estado de detenção, mas não temos tido um fluxo muito grande de refugiados de outros países.
A senhora fala...
Angola é um país de hospitalidade e aberto a outros povos, e temos manifestado a nossa hospitalidade, a nossa solidariedade a muitos países africanos, vizinhos e não só, que encontram no nosso país facilidades e todo o apoio para desenvolverem atividades que não contrariem a legislação vigente na República de Angola.
Deputada Carolina Cerqueira, a senhora acaba de falar sobre grupos de refugiados e essa tradição de acolhimento que Angola tem. Eu me lembro dos refugiados angolanos que vivem no Brasil. Existe algum projeto do governo, até mesmo do parlamento, para integrar ou convidar esses angolanos que estão no Brasil a voltarem para casa, ou eles já estão acolhidos lá e até mesmo integrados, uma vez que a língua é a mesma?
Nós temos vindo a apelar e a trabalhar com a comunidade angolana que saiu do território nacional por altura do conflito armado para regressar a Angola. Temos vindo a desenvolver um amplo trabalho de sensibilização para que os angolanos regressem ao seu país para participarem no processo de reconstrução e desenvolvimento nacional, porque a nível interno são criadas condições mínimas e incentivos para empreendedorismo de angolanos e a sua integração num trabalho socialmente útil. Nós, a nível parlamentar, na legislatura anterior, fizemos visitas, acompanhamos a situação dos nossos compatriotas noutros países, no caso particular do Brasil, como disse, e temos vindo a trabalhar com as autoridades brasileiras para a integração desses angolanos no âmbito dos acordos existentes no domínio da CPLP, de que o Brasil e a Angola fazem parte, e tem havido uma plataforma de entendimento e de enquadramento propícia à segurança e à assistência adequada a essas populações vulneráveis.
E o desejo de Angola é que eles retornem à Angola?
Com certeza, são angolanos, devem regressar ao seu país e participar no processo de desenvolvimento de Angola, no processo de reconstrução nacional e para que os seus filhos cresçam como angolanos dentro da pátria que viu nascer os seus pais, mas que, no caso de outros que constituíram família e fixaram-se noutros países, a Angola, através das suas embaixadas e das suas representações diplomáticas, tem dado todo o apoio e atenção a esses angolanos residentes no exterior do nosso território nacional.
A senhora se mencionou CPLP, eu gostaria que a senhora falasse também sobre esse intercâmbio que existem com outros deputados lusófonos. Sei que a senadora Ana Amélia, do Brasil, está aí e outros deputados também da lusofonia?
Sim, estão aqui representadas as delegações de Timor-Leste, do Brasil e de Portugal. A delegação da Guiné-Bissau, segundo informações que tivemos, esteve presente na abertura, mas tiveram que se retirar. Nós, a nível dos debates e de reuniões conexas que têm vindo a ser realizadas, como da Internacional Socialista, temos privilegiado a troca de impressões e concertação com os colegas, sobretudo de Portugal e de Timor-Leste, sobre questões que constam da agenda de trabalhos e sobre a posição que tomamos em relação a questões como o desarmamento, como o desenvolvimento sustentado, os direitos humanos, a paridade das mulheres no, no, nos parlamentos. E tem sido frutífera essa aproximação e essa troca de experiências.
Minha última pergunta é sobre a questão dos partidos. A senhora acabou de falar que foi discutido aí a questão de vários partidos e também do controle que os partidos têm. No
Sim, foi
Brasil,
discutido.
nesse momento, existe uma discussão bastante específica sobre o número de partidos, de legendas que se multiplicam no país. Esse assunto foi abordado e é também um problema de Angola.
Não, nossa agenda ontem em relação a esse tema incidiu sobre a experiência dos parlamentares em relação ao partido que os propôs como deputados. E no caso específico desse comitê que discutiu essa questão, elaborou um documento muito pragmático, que refere muito dos procedimentos que devem ser acautelados. E no caso particular de Angola, nós tivemos a oportunidade de dar a conhecer a nossa experiência. Nós, deputados, somos propostos por um partido político, no caso concreto do MPLA, é proposto uma lista de deputados, a campanha é feita em nome do partido e cada um de nós tem uma disciplina partidária. E quando atuamos no Parlamento ou tomamos uma posição, é a posição do nosso partido que reflete a vontade dos eleitores que votaram na lista apresentada pelo partido.
Os políticos angolanos trocam de partido com muita frequência?
Não, ultimamente tem havido, nos espaços entre eleições, determinados cidadãos que trocam de partido. Sincero, o nosso partido não tem verificado esse movimento, digamos assim. Mas há cidadãos, mas durante o exercício do mandato não tem havido, não se tem verificado essa alternância de partido político.
Se o parlamentar mudar durante o período do mandato, ele perde o mandato ou não?
Ele perde o mandato. No nosso caso, perde o mandato porque o mandato é lhe dado pelo povo na eleição da lista proposta pelo partido. Mas eu dizia que nós, no grupo parlamentar, na bancada parlamentar do MPLA, estou a reportar-me à experiência do nosso partido, nós fazemos concertação sobre os temas agendados para a discussão na Assembleia Nacional. E a concertação é feita através de um amplo debate, troca de opiniões, e a posição que é levada à plenária da Assembleia Nacional é a posição da bancada do nosso partido. Por isso, aos deputados, unicamente é dada a possibilidade de reforçar, de argumentar e de defender a posição do partido nas reuniões plenárias em relação às várias questões agendadas. Mas escutamos outras opiniões de outros países em que se verificam determinadas restrições à liberdade de expressão dos deputados, questões interessantes e que nos colocaram perante problemas reais que ainda se verificam na atividade parlamentar a nível mundial.
Muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Mais alguma coisa, deputada, que a senhora gostaria de acrescentar?
Gostaria só de acrescentar que no Parlamento angolano nós estamos engajados na paridade homem-mulher. Temos uma percentagem de 36% de mulheres com cargos de responsabilidade, tanto a nível da presidência, com cargo de vice-presidente da Assembleia Nacional, como vice-presidentes dos grupos parlamentares. E a expressão e a participação das mulheres a nível do Parlamento angolano é uma grande força que é reconhecida tanto a nível nacional como regional e internacional.